Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Da Ruim Sem Frescura, de Reinaldo José Lopes e Pirula, é uma obra brasileira de divulgação científica dedicada à teoria da evolução e às evidências que a sustentam. O livro não pretende substituir tratados acadêmicos nem reconstituir integralmente a obra de Charles Darwin. Sua proposta é apresentar, para leitores sem formação especializada, os princípios da biologia evolutiva à luz de conhecimentos contemporâneos de genética, paleontologia e evolução humana. A viagem do Beagle e o contexto histórico das ideias de Darwin ajudam a situar a formulação da seleção natural. Mas o foco avança para questões atuais e frequentemente controversas. Os autores usam linguagem coloquial, exemplos cotidianos e humor para enfrentar equívocos recorrentes sobre evolução, fósseis, parentesco entre espécies e comportamento humano. Essa escolha torna o texto acessível, embora implique uma abordagem panorâmica de assuntos complexos. Ao final dos capítulos, as referências indicadas permitem que o leitor interessado ultrapasse o nível introdutório. Assim, o livro funciona como uma porta de entrada informada para compreender como a ciência evolutiva constrói explicações testáveis sobre a diversidade da vida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a seleção natural como mecanismo, não como simples ideia de progresso. Um dos eixos do livro é esclarecer o que a seleção natural explica e o que ela não explica. Em vez de tratar a evolução como uma marcha inevitável, rumo a organismos mais complexos, fortes ou inteligentes, a exposição enfatiza populações que mudam ao longo das gerações. Variações hereditárias podem tornar alguns indivíduos mais propensos a sobreviver e, sobretudo, a deixar descendentes em determinado ambiente. Quando essas diferenças se acumulam, a composição da população se altera. Essa formulação é importante porque corrige uma leitura comum, mas equivocada, segundo a qual organismos evoluem porque precisam de uma característica. Necessidade não produz diretamente uma mudança genética orientada. Ela pode estabelecer as condições em que certas variantes já existentes passam a ter maior sucesso reprodutivo. O livro também associa a ideia darwiniana às descobertas posteriores sobre hereditariedade, sem sugerir que Darwin possuía todos os instrumentos conceituais da genética moderna. A atualização evita dois extremos: reverenciar Darwin como autor de respostas definitivas ou descartá-lo por não conhecer o DNA. A teoria evolutiva aparece como um programa científico que preserva um mecanismo central e incorpora novas evidências. Essa perspectiva ajuda o leitor a distinguir explicação evolutiva de julgamento moral e de justificativas simplistas para desigualdades sociais, em segundo lugar. Fósseis e formas intermediárias como evidência de parentesco evolutivo, Darwin sem frescura aborda a alegação de que a ausência de elos perdidos enfraqueceria a evolução. A resposta não depende da expectativa irreal de possuir o registro completo de todos os seres vivos que existiram. A fossilização é um evento raro, condicionado por características do organismo e por circunstâncias geológicas específicas, portanto, lacunas são esperadas. Mesmo assim, fósseis encontrados em diferentes estratos documentam combinações de características que ajudam a reconstruir transições e relações de parentesco. A noção de forma intermediária, tal como apresentada no debate evolutivo, não exige imaginar uma criatura incompleta ou metade de uma espécie atual. Refere-se a organismos que preservam traços associados a linhagens distintas e que ocupam posições informativas em árvores evolutivas. O argumento ganha força quando fósseis, anatomia comparada, distribuição geográfica e dados genéticos apontam para padrões convergentes. O livro procura substituir a imagem de uma cadeia linear de seres por uma história ramificada, marcada por diversificação e extinção. Essa mudança de imagem é decisiva. Espécies viventes não são degraus inferiores ou superiores, mas ramos que compartilham ancestrais em diferentes graus de proximidade. Ao usar casos paleontológicos e exemplos anatômicos, os autores mostram que o valor científico dos fósseis está em integrar evidências, testar hipóteses de parentesco e tornar a história da vida mais precisa, e não em fornecer uma peça isolada que encerraria toda a discussão. Em terceiro lugar, a evolução humana inclui cruzamentos e uma história ramificada de hominínios. A A evolução humana recebe atenção especial ao incorporar descobertas sobre o contato entre Homo sapiens e outros grupos humanos arcaicos, como Neandertais e Denisovanos. Esse tema é relevante porque corrige narrativas excessivamente lineares, nas quais uma espécie substitui outra sem encontros, intercâmbios ou complexidade demográfica. Dados genéticos obtidos nas últimas décadas indicam que houve cruzamentos entre populações de humanos modernos e neandertais, além de contribuições denisovanas em certas populações. O livro usa essa atualização para mostrar como a ciência revisa suas interpretações quando surgem novos métodos e evidências. Não se trata de reduzir a história humana a porcentagens genéticas, nem de transformar grupos extintos em curiosidades, mas de reconhecer que nossa linhagem envolveu migrações, separações, convivências e mistura entre populações aparentadas. A discussão também ajuda a desfazer a frase de que o ser humano veio do macaco, frequentemente usada como caricatura da evolução. Humanos e outros primatas atuais não mantêm uma relação de ancestralidade direta entre si, compartilham ancestrais mais antigos. A precisão parece terminológica, mas altera profundamente o raciocínio evolução, funciona por divergência de linhagens, não por transformação de uma espécie atual em outra. Ao combinar paleoantropologia e genética, a obra evidencia por que a investigação do passado humano continua aberta a revisões, sem que isso signifique fragilidade do conhecimento científico. Em quarto lugar, sexualidade, moralidade e comportamento exigem cautela nas explicações biológicas. Entre os diferenciais do livro está a aplicação de conceitos evolutivos a perguntas sobre sexualidade, moralidade e comportamento. São temas que atraem interpretações apressadas, pois é comum confundir uma possível origem evolutiva de uma tendência com uma aprovação ética, uma regra social ou um destino individual. A abordagem dos autores é útil justamente quando recoloca essa distinção. A seleção natural pode oferecer hipóteses sobre custos, benefícios e persistência de comportamentos em populações, mas não determina sozinha como pessoas devem viver nem fornece hierarquias morais. Em particular, a discussão da homossexualidade enfrenta a tentativa de apresentá-la como incompatível com a evolução por não corresponder, em todos os casos, à reprodução direta. A biologia evolutiva trabalha com sistemas complexos, interação entre genes e ambiente, efeitos indiretos e dinâmica populacional, não com uma exigência de que cada traço observado produza descendentes de modo imediato e isolado. Ao trazer o tema para a divulgação científica, o livro também expõe o risco do darwinismo social, que transforma descrições da natureza em prescrições para a sociedade. Compreender competição, cooperação ou diferenças comportamentais não autoriza naturalizar a discriminação. A principal contribuição dessa parte é metodológica. Perguntas sobre seres humanos devem ser examinadas com evidências. Linguagem precisa e consciência dos limites entre explicação científica, política e ética. Por último, divulgação científica acessível combate mitos sem dispensar aprofundamento posterior. A forma adotada em Darwin sem frescura é parte central de sua função. Reinaldo, José Lopes e Pirula escrevem para um público amplo, recorrem ao humor e evitam transformar a evolução em um conjunto de definições escolares desconectadas. Essa estratégia favorece leitores que tiveram pouco contato com biologia ou que carregam dúvidas geradas por falsas controvérsias. Entre os mitos enfrentados estão a ideia de que evolução é apenas um palpite, de que Darwin afirmou uma descendência direta dos humanos a partir dos macacos atuais e de que a teoria por si provaria ou refutaria crenças religiosas. Esclarecer tais pontos melhora o debate porque separa o alcance empírico da ciência de afirmações que ela não está estruturada para testar da mesma maneira, a acessibilidade. Porém, tem um custo previsível genética de populações, métodos de datação, modelagem evolutiva e debates especializados não recebem a profundidade de uma obra universitária. O próprio formato de divulgação pede seleção e síntese. As referências ao fim dos capítulos são, por isso, um recurso importante, pois sinalizam que a leitura inicial não precisa ser a etapa final. Algumas reações de leitores apontam que o tom descontraído e comentários humorísticos podem dispersar ou parecer excessivos. Ainda assim, Essa voz direta distingue o livro de manuais mais formais e amplia sua utilidade como instrumento de alfabetização científica, desde que seja lido como introdução crítica, e não como fonte única sobre todos os problemas da evolução. Em conclusão, Darwin sem frescura é indicado principalmente a leitores curiosos sobre biologia, estudantes do ensino médio ou superior em busca de uma visão inicial bem articulada e professores que desejem exemplos para introduzir evolução em sala de aula. Também pode ser proveitoso para quem já aceita a evolução, mas quer organizar conceitos que costumam aparecer de modo fragmentado em debates públicos, como seleção natural, fósseis intermediários, ancestralidade humana e relações entre ciência e valores sociais. Seu benefício intelectual está menos em oferecer especialização técnica do que em ensinar a formular perguntas melhores quais evidências sustentam uma hipótese. O que significa parentesco entre espécies? Por que lacunas no registro fóssil não anulam um padrão amplo e onde terminam as conclusões científicas sobre comportamento? Na categoria de divulgação científica. O livro se destaca pela combinação de dois perfis complementares de autoria, um jornalista de ciência e um divulgador com formação em biologia e paleontologia. Essa composição favorece uma exposição que conecta contexto histórico, evidência científica e dúvidas populares brasileiras. Diferentemente de introduções que se limitam à biografia de Darwin ou de manuais que concentram atenção em definições, a obra aproxima a teoria evolutiva de temas contemporâneos, inclusive os mais sensíveis. O tom informal pode não agradar a todos e a concisão deixa questões avançadas para leituras posteriores. Ainda assim, essa limitação é coerente com sua finalidade. Para o público leigo, oferece uma entrada clara, atualizada e intelectualmente responsável, sem tratar a evolução como dogma nem como polêmica vazia. Se você quiser apoiar Reinaldo José Lopes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!